15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Ah, eu vou ficar com saudade dessa trilha, dessa vinheta, dessa musiquinha. Estamos chegando ao fim da 23ª Copa do Mundo e, consequentemente, também ao último 11 minutos na Copa. Nos divertimos muito ao longo desses 36 dias de resenha, né, Pedro Pinza? Bom dia!
Foi realmente um grande prazer, uma grande alegria, né, a gente passar esses dias aqui falando do maior evento esportivo do mundo, que é a Copa. Foi realmente uma alegria muito grande. Bom dia, Gisiel, bom dia, César, bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Como vão?
Tudo tranquilo.
Bom
pois
dia,
é,
Pedro.
Começamos no dia 11 de junho, foi o dia da abertura da Copa, e todos os dias tivemos 11 minutos na Copa. E, a bem da verdade, e verdade seja dita, e quem honra, honra. O Pedro Pinça esteve em todos os 11 minutos na Copa. Eu tirei uma semaninha, o Adriano tirou várias semaninhas, mas o nosso querido Pedro Pinça esteve ali durante todo o dia. Olha, se tem uma medalha que eu gostaria de trazer nesse final
muito obrigado,
de Copa, Gil. Vai para você, Pedro Pinça.
Titular absoluto.
Titular da posição. Tá vendo aí?
Bola de ouro.
Quando eu falo comentarista da palavra balizada, não tem nada de graça. É porque eu sei o que é que eu estou dizendo. É claro que nós vamos falar das vicissitudes dessa tricopa, pela primeira vez em três países sedes. Vamos falar de 48 seleções na Copa. Vamos falar da dança final que acontece domingo. Mas antes, vamos falar, César, de medicina esportiva.
Vamos lá. A importância da medicina esportiva na saúde dos brasileiros foi debatida em audiência pública na Comissão de Esporte.
O debate apontou que a atuação dessa especialidade vai além do atleta de alto rendimento. A reportagem é da Patrícia Oliveira.
A medicina esportiva, especializada no acompanhamento dos exercícios físicos dos atletas, também contribui para a saúde pública, como destacou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Ela beneficia milhões de brasileiros que encontram no esporte um instrumento de prevenção de doenças, de qualidade de vida e do envelhecimento saudável.
José Cavazói, da Federação Internacional de Medicina Esportiva, apontou a importância do exercício físico na redução mundial de casos de morte.
Ele é capaz de reduzir infarto, AVC, morte, 5,3 milhões de mortes todos os anos que são atribuíveis ao sedentarismo.
Os debatedores defenderam a criação de políticas públicas para ampliar a prática de atividades físicas no Brasil. Os custos com sedentarismo são de cerca de 300 milhões de reais por ano no SUS em internações e tratamentos de doenças crônicas.
Sai mais barato se mexer e fazer algum tipo de esporte, né, Pedro?
Então eu tô lascado. mas realmente sai. O exercício físico é muito importante. Quem me ouve falando isso, Pedro, por que você não faz o que você prega? Porque eu sou preguiçoso, mas com certeza é muito mais barato e muito mais saudável fazer o exercício físico. Mas eu queria fazer um destaque. Eu acabei assistindo uma parte dessa audiência pública.
Sim.
Né, e o foco principal realmente foi a questão da medicina esportiva, onde o Brasil tem nomes assim que são referência. Né? Estava nessa audiência também um cara chamado Eduardo De Rose. E quem é o Eduardo De Rose? Ele foi o primeiro presidente da Agência Mundial Antidoping. Então a gente, na época, né, nas Olimpíadas de Barcelona, de Atlanta, você via a carinha dele lá dando entrevista e falando já, né, porque nessa época já estouravam já os primeiros casos de doping em Jogos Olímpicos.
Sim.
E tal. Então o Brasil é referência nessa questão da medicina esportiva mesmo. E no futebol, são vários médicos que a gente conhece de muitos anos, né? Era o Lídio Toledo, você tinha o Runco no Flamengo, você tinha
o doutor Neiro Lasmar.
O Neiro Lasmar e o Rodrigo Lasmar no Atlético, né? Que depois na seleção brasileira depois. Então, realmente, o Brasil é referência na questão da medicina esportiva. Realmente,
legal,
né?
É bom. Bom saber e bom também dar os nomes, referenciar esses nomes aí brasileiros que são destaque nessa medicina esportiva. Bom, vamos agora falar, eu quero, antes de falar da Copa, claro, eu quero falar também do Brasileirão. Começou bem, hein, Pedro Pires? Você sem não. fé e o Botafogo ontem, tô vendo aqui, 2-1 em cima do Santos. Isso. Não assisti o jogo, tem alguma coisa que eu deveria saber desse jogo?
Não, primeiro que você não pode dizer, vamos falar também do Brasileirão. O Botafogo venceu, é o mais importante. Agora, coisa que você deveria saber desse jogo.
Sim, teve alguma curiosidade, alguma...
Teve uma curiosidade que é o seguinte. Primeiro, o Botafogo ganhou aos 50 do segundo tempo, com uma... podia ter a trilha sonora dos Trapalhões. O zagueiro do Santos e o goleiro se chocaram.
Isso,
e
teve uma lambança,
do Botafogo, né? E o gol do Santos também foi uma lambança, mas acabou o Botafogo vencendo por 2-1. E o mais interessante é que tinha um jogador, agora falando sério, tinha um jogador de 17 anos chamado Lucas Emanuel. Foi o primeiro jogo dele como profissional no Botafogo. E o primeiro gol foi dele, mostrando muita frieza na frente do Gabriel Brazão, que é um bom goleiro, apesar da falha clamorosa do segundo gol, e acabou fazendo um gol, e o Botafogo venceu e deu um salto na tabela aí, e com um jogo a menos, agora nesse momento ele é nono colocado.
Exatamente, a base vem forte, hein, Pedro Pires?
E a base do Botafogo não é essa aquele refrigerante todo.
Sei.
Entendeu? O Botafogo tem dificuldade na base, mas esse menino estreou com literalmente com o pé direito, que ele fez um belíssimo gol.
Pena que daqui a pouquinho já vai estar um monte de gente olhando. É aquele ciclo que a gente já conhece, né? Isso.
Pois é.
O Vasco, que a Raquel Teixeira não me ouça, mas mudou nada, né? A Copa começa, a Copa termina, vitória 1, Vasco 0, dona Raquel. O que é que está acontecendo com o Vasco? Ou seja, o que é que continua acontecendo no Vasco? César Mendes.
Não muda, a realidade do Vasco parece que é esse drama eterno, né? Impressionante.
São dois pontos aí, né? São dois pontos aí. Primeiro que o Vitória é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro.
Difícil, né?
O Vitória perde pro Flamengo e pro Palmeiras como mandante só. Segundo que o Vasco estreou um novo técnico.
Sim.
Né? Foi uma complicação para contratar o substituto do Renato, porque tentaram o técnico do Curitiba, tentaram tirar o Franklin Carvalho do Botafogo, acabaram trazendo o Pedro Emanuel, que é um português que foi atleta, jogou na seleção portuguesa, estava treinando um time árabe, e ele veio, e o gol que o Vasco tomou, meu amigo, sabe aquela coisa de você sair tocando, que é aquele famoso dinizismo?
Dinizismo, sim.
E aí houve uma falha clamorosa na hora da troca do passe ali, o rapaz se antecipou e o Renato Kaiser, que é formado no Vasco, acabou fazendo o gol da vitória do time da Bahia. Né?
A questão
então, o Vasco realmente sofrendo.
A questão com relação à questão do dinizismo é que isso é bem legal, é bem bonito, mas quando dá errado, dá muito errado.
Pois
também,
é, tem hora que o chutão para frente...
É a melhor coisa, né? Jogar para lateral e acabou, joga para o mato, acabou, que o jogo é de campeonato. É isso aí, né? O César quer porque quer falar de um tal de um amistoso que não vale nada. Fala, César, diz aí.
Hoje tem jogo do Flamengo aqui no Mané Garrincha, né? Um amistoso contra o Olímpia do Paraguai, 8 horas da noite. Você acha ainda dentro dessa intertemporada, né? Mas a gente está focado mesmo. A gente está focado mesmo no jogo contra a Chapecoense semana que vem, né? Que é a volta.
Você acha que devia ser com o assunto para a pauta esse jogo, esse amistoso, Pedro Pires?
Eu queria saber o palpite dele para o público. Quanto você acha que dá?
Rapaz, olha, geralmente dá muito público aqui em Brasília. Eu acho que deve dar pelo menos umas 20 mil pessoas. Eu acho que dá.
Sexta-feira, né? Muito bom. Mas o Fluminense...
Sexta-feira à noite o cara vai ver um amistoso do Flamengo.
Vamos conferir. Depois a gente tira isso a limpo.
Olha, no Maracanã, aí sim tem jogo, hein? Hoje, Fluminense e Bragantino jogam hoje às 20 horas. Fluminense é o terceiro na tabela, Bragantino é o quinto, é um jogo aí que vale muito para os dois
times. Olha aí, Adriano, tá ouvindo a gente aí, tá ligado?
Pois é, já torcendo. Outros jogos de hoje, Mirassol e Grêmio, esses são jogos de hoje. E os demais aí só depois do final da Copa, na próxima terça-feira. Gente, Com relação à questão também, teve um ouvinte que falou aqui sobre as oitavas de final da Série D, de quem vai passar aí para as próximas. Muita gente aqui brigando pelo acesso aí para a Série C. Amanhã, Goiatuba e Ferroviário, América de Natal e Gama, o Gama daqui do Olha Distrito aí. Federal. Né? Tem o Luverdense e ABC, o Nacional do Amazonas e o Iguatu. O
Ceará, né?
São José de Rio Grande do Sul e o 13.
Da Paraíba.
E tem também Uberlândia e Portuguesa. Todos esses jogos...
Portuguesa de desportos?
Portuguesa de desportos, exatamente. Ah, legal. Então, todos esses jogos acontecem aí amanhã. E também Cianorte e Asa. E no domingo, São Luís e CSA. Começaram as oitavas de final. Vamos acompanhar aí para ver.
Essa briga é boa, hein?
CSA tá, até outro dia eu tava na primeira divisão, né?
Para você ver, né? Piscou, já viu.
E a Portuguesa, né?
A Portuguesa também de grandes histórias, mas também amargando.
Mas a Portuguesa é o contrário, porque ela, até outro dia não tinha nem série para disputar.
Ela tá ascendendo, né?
Exato.
Não digo lá para trás, né? A gente, quando fala em Portuguesa de esportes, lembra de tanta coisa, né? Mas entrou numa derrocada.
É porque essa disputa depois... aí é muito é difícil, né? É acirrada.
Bom, vamos agora então falando sobre Copa do Mundo. Sempre terminando uma Copa do Mundo, os destaques. É uma Copa que foi cheia de novidades, né, Pedro Pincer? Três sedes, a gente já tinha tido duas sedes, né? Aquela Copa de 2002 que a gente foi campeão, Coreia e Japão, mas agora três sedes. A Copa que vem também será três sedes e mais jogos em outras três.
Mais jogos especiais jogos ali, Paraguai, Argentina, Uruguai.
Imagina uma logística do torcedor. Zona. Muito complicado. Bagunça. Mas 48 países, na próxima vai ter quanto? 64?
Eles já estão negociando. Eu não sei se seria já para 2030. Mas eles já estão negociando aí 64. Ele até brincou para ver se de repente a Itália entra, né? O Infantino, porque com 48 não conseguiu. Mas assim, foi uma Copa muito, muito bem jogada, eu achei. Foi muito legal. Eu achei, inclusive, que o fato de ter 48 cairia muito o nível
público.
Técnico.
E isso o público não também, né?
Sim, sim.
No começo do 11, eu até falava, gente, vai ser aquela Copa em que a FIFA
vai ter estádio vazio. Aquele estádio enorme.
Gigantesco. Vai ficar claro. Não, cara, foi uma Copa assim, dos jogos que eu vi muitos jogos, não vi claro em nenhum desses jogos, até naqueles de seleções tipo Bósnia e, sabe... seleções que não têm muita tradição. Então, isso aí. Agora, o que eu queria destacar também era a questão: foi a Copa onde a FIFA estabeleceu que um jogo de futebol pode ser também parecido com um jogo de basquete em quatro tempos. Porque a pausa para a hidratação, acho que foi a grande inovação dessa Copa que eu vi.
Aliás, por isso o jogo do Botafogo ontem não teve isso, eu achei maravilhoso. Eu não gosto.
A pausa para a hidratação, teve muita seleção que reviveu depois da pausa para a hidratação, hein, Pedro Pires?
Sim, várias. Mas assim, isso tem um viés claramente e assumidamente comercial.
Isso.
Não tem nada a ver com o bem-estar e vamos beber água porque está calor. Uhum. Nada disso não. Eles acharam uma brecha aí, porque os direitos da Copa são muito caros, caríssimos, realmente. Isso. Então eles arrumaram a forma de inserir aí no jogo mais umas inserções publicitárias e arrumar uma forma disso, entendeu? Não tem nada a ver com
faturar, meu caro.
Cuidar da saúde do atleta.
Exatamente. Rapidinho aqui, Pedro Pincer, o que você destacaria com relação à questão? É até difícil falar em seleção, revelação, porque hoje todo mundo sabe como todo mundo joga, né? Mas o que você destacaria com relação de seleção, revelação?
Cabo Verde. Eu não tenho
consenso, né?
Por que eu te digo isso? Por que eu estou te dizendo isso? Quem é a final? Quais são as duas seleções que vão fazer a final da Copa? A Argentina e a Espanha.
Uhum.
A Espanha estava na chave de Cabo Verde. Quanto foi o jogo? 0-0.
Não ganhou.
Não ganhou. E qual foi a oitava de final? Cabo Verde e Argentina.
E a Argentina...
E foi um jogo duríssimo.
Muito.
Cabo
muito.
Verde jogou muita bola. E, lógico que todos os jogos a Argentina ficou, né, por um fio de cabelo para ser eliminada.
É.
Mas você, um jogo como Argentina e Cabo Verde, o que você imagina? Tranquilo para a Argentina.
Exato.
E não foi.
Não foi.
Então, assim, Cabo Verde foi a grande sacada dessa Copa.
Verdade.
Porque pegou, por exemplo, os dois finalistas, fez jogo duro. Foi muito legal.
Bom demais. Entendeu? Jogadores que saem maior do que entraram, impossíveis despedidas.
Possíveis despedidas?
Sim.
É o Cristiano, que na verdade em Copas do Mundo nunca foi o que foi.
É.
Tem muito jogador que não joga na seleção ou que joga no clube. O Cristiano é um
deles.
Ele tem poucos gols, marcados.
Sempre
tá
a gente ficava esperando mais, né? Do Cristiano na Copa e nunca.
O Cristiano é importantíssimo. Uhum. Ele é o único jogador que fez gols em 6 Copas diferentes. Isso é muito importante. Mas diante do que ele poderia representar e fazer, como por exemplo dar um título europeu para Portugal sendo protagonista, na Copa ele não conseguiu.
Não,
a gente não sabe se o Messi, eu espero que o Messi não jogue a próxima, né?
Também.
Pelo amor de Deus, chega, já tá bom, parabéns, somos muito gratos pelo que você fez no futebol.
Mas já está na
acho
hora.
Que não joga mais.
Acho que menino Ney, volta, menino Ney.
Não volta.
Tô zoando.
Já tem uma inteligência artificial aí simulando a possível retorno dele, mas eu me recuso a falar sobre
o tá certo.
Então, as despedidas são, para mim, Cristiano e Messi, não tem outra.
Revelação?
E,
sim. Lamine Yamal vai depender do último jogo, eu acho.
Eu diria, assim, do Yamal todo mundo fala. A grande revelação, para mim, talvez na Espanha, sejam esses meninos, o Merino e o Oyarzabal.
Uhum.
Que são eles que estão decidindo, foram eles que botaram a Espanha na final.
Eu digo Yamal porque é o seguinte, dependendo do jogo, ele pode fazer um jogaço, fazer 3 gols, definir, dar o título para a Espanha, tá? Aí sim, mas é uma coisa que a gente vai ter que ver depois desse jogo de domingo. Agora, é um cara também, um menino, né? Fez 19 anos agora e tem muita Copa.
Esse sim é menino.
Mas pra gente não ser acusado de etarismo, teve também a revelação do Vozinha, né?
O Vozinha foi realmente uma revelação aos 40 anos
não
de idade.
Nunca é tarde.
Leva ele pro teu time lá. Eu queria ele no esporte, assim.
Ele é bom, hein?
Bom, jogo final Argentina e Espanha acontece no domingo. Vamos terminar, porque o nosso tempo já foi. Só com placares pra gente. Na segunda-feira não vai ter o...
E lembrando que a disputa do terceiro lugar, a gente até checou aqui agora, né?
Mais 18,
cedo,
né?
Mais tarde, às 18.
Tava como 16, Miami, mas agora tá às 18.
E a final horas.
A gente viu aqui agora. E no domingo, mantido para as 14 horas. Às 16 horas. Com um baita de um show.
Esse vai ser um jogão.
No meio do tipo basquete mesmo. No meio no intervalo ali vai ter um showzaço. E vão aqui fazer
tipo Super Bowl, né?
Tipo Super Bowl, exatamente. Tipo o Super Bowl. E a única certeza que a gente sabe que na próxima Copa do Mundo é que vai ter Shakira de novo, né?
Isso vai.
Placar para domingo. Pedro.
2-1 Espanha, pelo amor de Deus.
Olha, eu vou continuar colocando aqui 2-0, porque eu não quero ganhar, eu quero humilhar. 2-0 para a Espanha.
Para mim, 1-0 para a Espanha.
Já a Espanha também.
1-0 para a Espanha.
Beleza. Tá bom, então. Meu caro Pedro Pince, muito obrigado mais uma vez. Um abraço grande. Agora a gente só se volta a se encontrar no 11 Minutos, no dia 3 de agosto, né? A gente precisa também dessa folga. Vamos, claro, que sentir muitas saudades, mas em agosto estaremos de volta. Mais uma vez, obrigado pela participação efetiva e contínua no nosso 11 Minutos, meu caro Pedro Pince.
Eu é que agradeço, de verdade. Meu agradecimento vai do fundo do coração, porque foi uma oportunidade muito grande de poder comentar a Copa aqui durante esse período todo. Vocês realizaram um sonho meu. Muito obrigado. Um abraço a você, César. Um abraço, Gisiel. E um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até a volta do 11. Um abraço.
Até a volta. Abração, querido.
Um abraço, Pedro.